direto da redação. Fique por dentro.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que a casa não será apenas uma carimbadora da proposta que acaba com a escala 6x1 e reduz jornada de trabalho para 40 horas semanais. Segundo ele, o texto aprovado pela Câmara dos Deputados precisa passar pelas comissões do Senado e ser discutido com trabalhadores, empresários e demais setores envolvidos. A intenção é analisar possíveis ajustes antes da votação em plenário. A proposta prevê duas folgas semanais e redução gradual da carga horária. Já a oposição apresentou uma alternativa que permite maior flexibilidade nas jornadas, com negociação direta entre empregador e trabalhador. O tema promete ser um dos principais debates no Congresso nos próximos meses.
De volta a qualquer momento. Fique por dentro. Fique por dentro. Oferecimento.
Casa Joca, produtos para toda a família e para casa em um só lugar. E Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar.
O Dia dos Namorados tá chegando e o presente perfeito tá na Casa Joca. A Joca oferece opções para surpreender quem você ama. Roupas e acessórios femininos e masculinos, calçados, perfumaria, linha esportiva, além de móveis, decorações e utilidades pro lar. São presentes para todos os estilos e para todos os momentos. Escolha algo especial e transforme essa data em uma lembrança inesquecível. Casa Joca, aberta de segunda sábado até às 9 da noite. WhatsApp 988340136.
Max FM
ZYX 446.
Sintonize 95.9 FM.
O máximo em rádio.
Uma empresa do grupo Sorge Comunicação.
Moto nova, peças de reposição e acessórios originais. Honda Moto Geral. Só na Honda Moto Geral você garante seu veículo 0 km com parcelamento facilitado em até 48 vezes. Ou ainda através do consórcio nacional Honda, com parcelas que cabem no seu bolso. Tá esperando o quê? Honda Moto Geral. Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, 800. Fone 3623-1313. Itajubá. No trânsito, escolha
a
vida.
A Ganha Pouco Outlet está repleta de novidades. Calçados adulto e infantil, feminino e masculino, com preços promocionais jamais vistos e ainda podendo ser dividido no cartão ou crediário. É muita facilidade. Quer economizar? Vem pra Ganha Pouco Outlet. Estamos te esperando de portas abertas. Ganha Pouco Outlet. Rua Miguel Braga, 217. Próximo a Ganha Pouco Sapataria.
Você quer trabalhar rápido, mas não sabe por onde começar? O Senai pode ser esse caminho. Nos cursos técnicos você aprende fazendo. Entra em laboratório, mexe com equipamentos de verdade, resolve problemas reais e se prepara para a indústria desde o primeiro dia. E isso faz diferença. Quem estuda no Senai tem 91,2% de chance de conseguir emprego na indústria. É formação rápida, prática e ligada ao que as empresas estão procurando agora. Então, se você quer sair do um dia eu começo e dar o primeiro passo para uma profissão, perde tempo não. Tem curso técnico em várias áreas perto de você, em Belo Horizonte e no interior de Minas. Acesse facenaemg.com.br, confira as opções e escolha o seu caminho. Aprender fazendo muda tudo.
A sua rádio é
Max FM.
Participe da campanha Capital Premiado da Sicredi Conexão. A cada R$20 investidos no seu capital social, você recebe um número da sorte para concorrer a um Volkswagen Tera, 0 km e muito mais. O próximo sorteio acontece agora no mês de junho. Não perca essa chance. Sicredi Conexão, 45 anos, conectando pessoas, gerando prosperidade.
Seu carro é modelo 2018, o mais novo, e possui sistema Start Stop. Na hora de trocar a bateria, conte com especialistas. Conte com a Fire Baterias. Por lá encontra baterias das linhas EFB e AGM e realiza a correção do sistema com scanner gratuitamente após a troca. E o pagamento é parcelado em até 12 vezes sem juros no cartão. Saiba mais pelo 3622-0282 ou pelo WhatsApp 98812-4312. Fire Baterias, a energia que você precisa.
Gente, todo mundo sabe que Itacar é disparado o maior app de mobilidade de Itajubá. Todo mundo chama Itacar. Sabe por quê? Temos mais de 15 carros na categoria galera, para até 6 passageiros. Somente na Itacar você encontra mais de 60 motoristas mulheres. Mas o melhor de tudo, a Itacar tem você, porque cliente Itacar é outro patamar. Agora também em Pouso Alegre.
No outono, o que não falta é novidade. Max FM.
Conta.
Conta tudo.
Conta tudo.
No Conta Tudo, agora a gente vai para o que acontece hoje em Quem Ama Cuida, né, Kel?
É, minha gente, olha a Adriana, gente, vai se sentir super desconfortável diante do delegado. E a Elisa vai compartilhar sua preocupação com o Tilde. Já o Otoniel vai visitar o túmulo de Arthur.
Que segunda-feira mais down, hein?
Né?
Então.
Ó, a Rosa vai alertar a Helenice sobre o Tom e o Ademir vai mencionar pra Dora que sabe como afastar Pedro do processo de Adriana. Eles estão doidos com essa história do Pedro defender a Adriana, né?
É,
já a Elisa.
Ficar, né?
Pois é, já a Elisa vai pra o sítio do Enéas com o Mau Mau e Carmita incentiva a Bruna a sair com o Thiago. Bom, a Adriana e o Toniel vão pra o sítio a fim de assistir Elisa, que passou mal, né? E a Pilar vai à delegacia e diz que a Adriana fugiu.
Meu
Cê
Deus,
acredita?
Uma cara. Mas eu vou te falar, essa Pilar aí é.
Ai,
bom, tem que ter um vilão, uma vilã, né?
Nossa,
mas
ela trama, é, né? Bicho é ruim, hein?
Mas ó, ela tá mandando muito bem, né?
Que isso.
Muito legal. Já tem gente com raiva aí, menina.
Ai, eu tô ainda.
Eu nem tô seguindo mais ela na rede social. É assim, ela se sentir chateada. Vamos de música por aqui, já já tem mais.
Conta!
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 Conta tudo!
Conta tudo!
Este programa é uma reexibição da entrevista realizada na última sexta-feira.
O próximo programa que será apresentado é uma produção independente. Todo o seu conteúdo ou assuntos são de responsabilidade de seus produtores. A Rádio Max FM fica isenta de quaisquer responsabilidade.
Atenção, Itajubá! É hora de diálogo e transparência no seu rádio. Rádio Futura, Jovem Pan e Max FM apresentam Bom Dia Prefeito com Rodrigo Riera.
Futura FM.
Muito bom dia, Itajubá! Seja bem-vindo, seja bem-vindo. A partir de agora, vamos juntos até o meio-dia desta segunda-feira, dia 18 de maio, com as principais informações da nossa cidade fácil de ser amada, em transmissão tripla e simultânea pelas rádios Futura FM, Rádio Max FM e Rádio Jovem Pan. É hora de diálogo, é hora de passarmos a limpo a nossa cidade, sempre com o nosso prefeito Rodrigo Riera no programa Bom Dia Prefeito. Um abraço também a você que nos assiste pelo YouTube, pelo Facebook, nos acompanha em imagens nesta segunda-feira. Sempre um prazer estarmos juntos, prefeito. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Júlio. Bom dia especial aos nossos queridos ouvintes da Rádio Futura FM, Max FM, Jovem Pan, aos internautas. Um prazer enorme estar todo com vocês aqui. Esse programa que, graças a Deus, é um programa que interage o prefeito com a população. Sinto muito feliz ainda de ser líder de audiência, Júlio. Graças aí à sua competência, que tem nos ajudado muito a repercutir aquilo que tem de bom na nossa cidade, e eu fico muito feliz. E hoje em especial, muito especial, nós temos um convidado ilustre, que é o deputado estadual Rodrigo Lopes, que está aqui ao meu lado, que foi prefeito de Andradas, presidente do consórcio do SAMU aqui de todo o sul de Minas, ele que nos ajudou a implantar o SAMU aqui na nossa região. Então é com grande satisfação e alegria que nós recebemos o deputado Rodrigo Lopes. Bom dia, Rodrigo.
Bom dia, prefeito. Alegria estar aqui com o nosso prefeito, amigo Rodrigo Riera, Júlio, todos os ouvintes da Rádio Futura FM, da Rádio Max, da Rádio Jovem Pan FM. É uma alegria estar aqui em Itajubá, falando com Itajubá e com região. Nós tivemos a oportunidade de caminhar lado a lado aqui, o prefeito Rodrigo Riera e eu, o prefeito de Andradas, dois Rodrigos na época. Uma curiosidade, nós éramos do mesmo partido, usamos o mesmo número, o mesmo dinheiro que ele me emprestou até nas eleições de 2012. Tive a honra de ter o Rodrigo como nosso apoiador quando presidente do SAMU, a honra de tê-lo como apoiador na nossa primeira eleição de deputado estadual, e hoje caminhamos juntos, eu na Assembleia Legislativa, nessa parceria tão importante com Itajubá.
Seja muito bem-vindo, deputado estadual Rodrigo Lopes. Então, hoje um programa com os Rodrigos aqui na Rádio Futura, na Rádio Max e na Rádio Jovem Pan. Prefeito, a gente sempre comenta aqui nos programas, né, que o trabalho do prefeito, ele trabalha em várias áreas, porque o senhor tá todos os dias aqui pelas ruas, pelos
bairros, na zona rural, é saúde, é segurança, é educação, mas tem uma outra parte que é fundamental, que é esse diálogo com quem nos representa lá na Assembleia Legislativa, e um deputado que fica lá em Belo Horizonte, mas roda por todo o estado e é aqui do sul de Minas e tem sido um grande parceiro aqui da cidade, que é o deputado Rodrigo Lopes, né?
Sem dúvida, um prefeito que não tem a mobilidade, entrada, prestígio junto à Assembleia Legislativa, que tem entrada no governo de Minas e no governo federal e fica sentado na cadeira aqui também junto, sem ter esse apoio, não dá certo. A cidade precisa buscar recursos, precisa buscar o apoio, e nisso a gente busca aquele que tem competência, que tem carinho pela cidade, e eu busco sempre ter um diálogo muito forte com a Assembleia, e hoje o nosso grande elo de ligação, quem vem nos ajudando muito, é o deputado Rodrigo Lopes, que eu agradeço mesmo. Rodrigo poderá falar com mais propriedade, mas tudo aquilo que foi pertinente à Assembleia nos últimos 14, 15 meses, nós estamos no governo, 16 meses, graças ao trabalho do deputado Rodrigo. Rodrigo tem a sensibilidade pública, o Rodrigo Lopes, porque foi prefeito de uma cidade por 8 anos, com grande competência, foi prefeito de destaque, é jovem, e sabe com dinamismo exercer esse trabalho. Então, o Rodrigo, por exemplo, eu tive problema com os carros na área de saúde. O Rodrigo está me ajudando e nós vamos colocar aqui dezenas de viaturas. Eu falo sempre que quando ganha um carro já é uma alegria. Quando você ganha dezenas de carros doados pelo deputado estadual Rodrigo Lopes, é que vai melhorar a saúde, o atendimento, a locomoção dos nossos pessoas que estão hoje precisando de tratamento fora de Itajubá, a locomoção dos nossos médicos e enfermeiros dentro da cidade, a estratégia de saúde família, que vai receber novos carros em Itajubá. Por quê? Com recursos próprios, nós estávamos sem dinheiro para isso. O deputado veio e nos deu esse apoio, e esse apoio está sendo muito bem-vindo hoje, que nós estamos tendo essas viaturas. Quando eu precisei ir para o Hospital das Clínicas também, deputado Rodrigo Lopes que ajudou. No sábado passado agora, nós entregamos mais um carro para a Polícia Militar. Quem que ajudou? O deputado Rodrigo Lopes. Então, nada mais justo do que agradecer e ser justo, né, nesse ponto, com o deputado que vem nos representando na Assembleia Legislativa. O que eu precisei aqui de obras do DR, por exemplo, foi o deputado Rodrigo Lopes. Então, por exemplo, a estrada de Maria da Fé, que não é coisa do prefeito de Itajubá arrumar, mas eu sei da importância disso. Quem vem nos ajudando? O deputado Rodrigo Lopes. Quem me acompanhou também numa ida ao vice-governador de Minas Gerais, que hoje é governador, para lutarmos pela estrada de Itajubá a Campos do Jordão via Piranguçu. Quem que me levou no vice-governador? Então, vice-governador, hoje é o governador de Minas, Matheus Simões. Foi o deputado Rodrigo Lopes. Então, quem mais visitou Itajubá como deputado? Foi o Lopes. Então, eu tenho que ser grato com isso e poder falar à população, aos meus eleitores, aos itajubês também, independente do partido, que o Rodrigo vem nos ajudando muito ao longo desses 16 meses do nosso governo. Então, a ele, a nossa gratidão. Me desculpe estender um pouco, deputado, mas se eu fosse falar dos seus trabalhos junto também à assistência social, que você já mandou outro veículo também para assistência social, o trabalho junto com o pessoal da agricultura aqui, né, que você já fez na AgroShow aqui, que esteve presente também. Então, em todas as áreas, quem tem sido o braço do prefeito Rodrigo é o meu amigo aqui, Rodrigo Lopes, meu xará Rodrigo Lopes.
Imagina, prefeito, você é um prefeito dedicado, né, que entrega para a população e a população acompanha diariamente com transparência o trabalho que você faz aqui pelas ondas da rádio, pela sua rede social, que é muito boa, por sinal. Entregas importantes, né? Nós temos a oportunidade de trabalhar nessa parceria. Nós tivemos aqui na sua campanha e eu falava que eu, enquanto prefeito, colega seu, fui um grande admirador do que você fez para Itajubá. E eu tinha absoluta certeza que o terceiro mandato seria melhor do que os outros dois, que já tinham sido excelentes, e a gente tem testemunhado isso, né, nesse quase um ano e meio de mandato, as entregas importantes que estão sendo feitas em tempo recorde, né, entregas de mobilidade. No último sábado nós pudemos presenciar a entrega da passarela atravessando o Rio Sapucaí, que de fato uma entrega importantíssima, além de todas as outras obras de mobilidade que você já fez por Itajubá. E dizer que a nossa participação aqui, a gente estava fazendo a conta entre o que já veio e o que está para chegar aí esse ano, está chegando em torno de 7.600.000 reais. A gente fica muito feliz em poder ter o nosso mandato a serviço do município de Itajubá, que é uma cidade polo, e quando a gente ajuda o Hospital das Clínicas, nós estamos ajudando só Itajubá, nós estamos ajudando a região toda que é atendida aqui. Quando a gente ajuda a mobilidade, quando a gente ajuda a saúde daqui, nós estamos ajudando a região toda, quando a gente ajuda a educação também. A gente fica muito feliz. O prefeito falava que além de Itajubá, onde está a nossa participação? Nós tivemos recentemente o recapeamento de toda a rodovia MG350, que sai de Itajubá e vai até Marmelópolis, passando por Delfim Moreira, e tem também o acesso que vai para a Serra do Piquete, né? Foi todo recomposto, uma obra de 70 milhões, né? Que colocou aí à disposição da população uma estrutura melhor, e a gente está acompanhando aqui para e passo com o DR justamente para fazer essa manutenção. Nós estamos na demanda de Maria da Fé, também uma outra rodovia que no período chuvoso já tem mais de um ano, então tem sido uma cobrança incessante, a obra foi licitada, a ordem de serviço está sendo dada, mas uma obra que vai fazer a diferença e que tem que ser executada nesse período de seca ainda, por conta da mobilidade, né, dessa conexão que tem. E a primeira pessoa que me falou da importância de ligar Itajubá a Campos do Jordão foi o prefeito Rodrigo Rieira. E desde então a gente tem feito um trabalho grande, porque é um trecho que envolve Minas e São Paulo. Minas já avançou mais, Matheus Simões, atual governador, assumiu esse compromisso, mandou fazer o projeto executivo. A obra está indo para licitação, né, que é até a divisa. E nós estamos num trabalho, juntamente com o prefeito Cauê, né? De Caê, de Campos do Jordão, o vice Leandro, também tem o vereador Gil do Vale, fazendo esse trabalho para que São Paulo faça também a parte dela e haja essa conexão, né? Itajubá é uma cidade hoje que é um polo de saúde, é um polo de educação, é uma cidade turística que tem a conexão já aqui também com o Vale do Paraíba. Mas Campos do Jordão, com certeza, é uma conexão que vai agregar e vai somar para as duas cidades, né? A gente fica muito feliz de poder estar vendo aí a cadeia produtiva de vinho que está vindo aí de Piranguçu, integrando esse processo. Nós temos o azeite Maria da Fé, nós temos o pé de moleque aqui em Piranguinho, nós temos o Observatório de Brasópolis. Então, isso tudo faz Itajubá ser essa cidade, conexão, esse centro de desenvolvimento econômico de toda a região, né? Com empresas estratégicas aqui localizadas, como a Universidade Federal, com o Hospital das Clínicas, com a Santa Casa, ou seja, a gente tem tudo aqui, uma cidade de 100 mil habitantes que acaba tendo uma população flutuante aí pelo desenvolvimento do dia a dia, de quem vem trabalhar aqui, de quem vem comprar aqui, de quem vem usar a saúde que é referenciada aqui. Talvez a gente tenha aí mais 50, 100 mil pessoas que se movimentam diariamente da região, e por isso a importância estratégica. Então eu sempre deixo aqui meu compromisso com Itajubá.
Que maravilha, não à toa é a nossa cidade fácil de ser amada, né, prefeito?
É isso aí, eu fico feliz, e vocês ouvintes, um deputado estadual que fala com propriedade e conhecimento da nossa região sem precisar ler nada. O porquê? Porque ele é presente aqui na cidade. Rodrigo pode falar do hospital, da Santa Casa, das estradas e a recapeação, por exemplo, que o Rodrigo conseguiu junto ao governo de Minas, que fez esse trecho aqui de Itajubá até a Serra de Piquete, passando por dentro ali em Delfim Moreira, Marmelópolis também. Esse é o trabalho que nós esperamos de um deputado, lutar pela sua região. E o Rodrigo tem feito tudo isso. Então, Rodrigo, Itajubá escoa uma grande produção nossa. Nós temos indústrias multinacionais aqui que exportam, não somente aqui fornece para o Brasil, mas exportam para o mundo todo. Nós temos a Mali, que fabrica anéis para os nossos veículos, grande parte da frota mundial, os anéis saem daqui de Itajubá. As nossas armas, por exemplo, que fornece até para o exército americano, que é Imbel, passam também por Itajubá. E por que que eu estou dizendo isso? Todo esse contexto, nesse contexto, porque toda essa produção escoam pelas rodovias. É a saída, Itajubá está bem no meio da rodovia entre Fernão Dias e Via Dutra. Para nós chegarmos nos grandes portos, aeroportos de Itajubá, próximo de Itajubá, quais são? O aeroporto de Guarulhos, o Porto de Santos, né? Nós somos a 290, 300 quilômetros do Rio de Janeiro, a 440 de Belo Horizonte e a 250, 260 quilômetros de São Paulo. Então a nossa produção sai muito para esse lado. Temos ainda a GE aqui em Itajubá, temos a Elbras aqui, nós temos um frigorífico que fornece para 40 países do mundo todo aqui em Itajubá, que exporta, que muito às vezes esquece disso. Temos agora a VEG aqui em Itajubá, a Cabelauto foi comprado por um grupo chinês na semana passada, eles tomaram posse, que é uma das maiores empresas do planeta que adquiriu a Cabelauto aqui em Itajubá.
Grupo Hentong.
Grupo Rentong. Esse grupo é gigante. Nós temos...
Ative agora presente, né? Com seu novo braço, né? A Verse, gente,
que já começou com 450 novos empregados aqui. Nós temos grandes redes de supermercados, o eixo de desenvolvimento nosso é muito grande. Você citou muito bem a Universidade Federal, nós temos 9.000 alunos só na Universidade Federal, milhares de alunos na FEP que utilizam essa rodovia. E a rodovia de Itajubá, Delfim Moreira, Itajubá Serra, ela estava num estado de calamidade, era buraco, era um queijo suíço, que nós chegamos a perder empresas que viriam para Itajubá, que desanimaram pela dificuldade de acesso da Dutra para cá. Então, além do trabalho que eu já citei aqui, esse trabalho que você nos ajudou, o deputado Rodrigo Lopes, nos permitiu trazer novas empresas para Itajubá, que viram que o acesso ficou mais fácil. E também o risco de vida que tinha as pessoas com uma rodovia muito ruim. Era tão péssima que nós tivemos acidentes causados por buracos que colidiram carro de frente e que perdemos famílias nessas estradas. Então, quando vem uma obra de asfalto dessa, melhora não somente no emprego, no desenvolvimento, como na segurança também de toda a região.
Com certeza, prefeito. E a gente tem que cuidar do presente e começar a projetar o futuro, né? E é sempre muito importante, o Poder Legislativo tem esse papel, que é discutir o futuro. Nós temos aqui também a parceria com o vereador Dr. Kenner, com o vereador Luciano, que são lideranças importantes aqui, que no âmbito do município representam o Legislativo, que são parceiros importantes da administração. E nós, o Legislativo Estadual, nós temos que caminhar com isso. E dentro desse mandato de deputado, nós trabalhamos para a criação da Artemig, que é uma agência reguladora, porque o Estado optou por fazer concessões. É um modelo de gestão muito utilizado em São Paulo, que Minas Gerais não tem tanto costume, embora o Estado não fez os investimentos nas duplicações das rodovias tão necessários aí para o desenvolvimento e escoamento. Então, diante disso, nós assumimos o mandato, a concessão já tinha sido feita, estava apenas aguardando a ordem de serviço para o início das operações, e a gente tem a 459, que ela vai de Itajubá hoje até Poço de Caldas, sob concessão da empresa EPR, que também tem a rodovia que sai de Santa Rita de Sapucaí e vai até a divisa do estado de São Paulo, passando por Conceição dos Ouros, Cachoeira de Minas, Paraisópolis. E temos, né, a 455, a 290, que passa por Ouro Fino, a MG 459, que é uma outra que vai de Ouro Fino a Monte Sião, congrega uma região como um todo, né? E sem previsão de grandes investimentos por parte da concessionária. E com isso a gente buscou, fizemos parcerias com outros deputados, criamos a Artemig, que é a agência reguladora. A gente está percorrendo a região com o secretário de infraestrutura, e eu falo que nós precisamos olhar para 2050, para 2060. E para 2050, 2060, nós temos que pensar que nós precisamos ter uma duplicação da 459, né? Com todo esse eixo estratégico de Itajubá, com a conexão com a Fernandias e a Dutra, essa rodovia ela vai precisar passar por um processo de grandes investimentos no futuro para a gente não ter gargalos. Então a gente precisa trabalhar com planejamento, né? Porque senão daqui a pouco esse gargalo vai acontecer e a gente não vai ter condições de dar uma resposta imediata. Então é fundamental, nós estamos trabalhando nesse sentido, né? Não no sentido da promessa, mas de uma construção pensando nas duas próximas décadas. Então é algo que precisa ser estruturado. Para isso, nós tivemos uma atuação muito forte. Nós temos que deixar aqui um destaque especial para um mineiro que se chama Rodrigo Pacheco, que articulou no âmbito do Brasil uma repactuação de dívidas dos estados. Minas Gerais tem uma dívida hoje de mais de 200 bilhões, com B, bilhões, com a União, só com a União. Então, para as pessoas terem ideia, o orçamento para administrar o estado de Minas o ano inteiro é de 200 bi, e a dívida também. Então, é algo insolúvel. Né? Se eu ganho um salário mínimo e devo um salário mínimo, eu não tenho como levar comida para casa. E isso é o que estava acontecendo com o Estado. Ao ponto que o senador Rodrigo Pacheco conseguiu construir junto ao governo federal um programa de pleno pagamento que chama Propag, para que o Estado pudesse pegar o seu patrimônio, imóveis, empresas públicas, e fazer 20% de aporte, que é uma entrada, quando a gente vai comprar um terreno, com a gente faz uma entrada e a gente parcelou em mais 30 anos o restante da dívida do Estado com a União. Com isso, nós conseguimos baixar os juros, que a gente pagava 4% ao mês, Então, quem pega dinheiro emprestado sabe que 4% é juros de agiotagem, né? Ou seja, a dívida a cada 2 anos ela dobra. E aí, se o Estado não tem condição de pagar, ele se torna insolúvel. Essa dívida caiu para 2% e esse valor de 2% passa a ser reinvestido no próprio Estado. Então, não vamos mais pagar juros para a União, mas reverter esse investimento. Por isso que eu tenho a expectativa de, dentro dos próximos 30 anos, a gente ter recurso para mobilidade, porque a gente teve um mineiro lá em Brasília que buscou uma solução e nós conseguimos construir isso junto na Assembleia. Eu fui relator dessas peças legislativas. E aí, o porquê da importância de se ter um deputado da região? Porque quando entrou a lista dos imóveis que poderiam ser federalizados ou vendidos, entrou vários imóveis da nossa região. Dentre eles, o Palace Cassino de Posto de Caldas, imóveis aqui, né, locados, por exemplo, o Ceasa de Maria da Fé, o Fórum aqui de Itajubá, que em sendo desocupado pela justiça para o novo fórum, poderia ter entrado e é um imóvel estratégico que pode futuramente ser utilizado pela Câmara ou por outra estrutura municipal. Então, eu fui muito zeloso ao ser o relator desse processo, que a gente tinha mais de 300 imóveis, a gente baixou para 191 e a gente preservou aquilo que era estratégico para a nossa região, não deixando isso ser privatizado ou até mesmo federalizado. Então, é um papel que nós temos que vai além da emenda parlamentar, né? Que no dia a dia a gente precisa construir esse conceito aí para atender a região.
Prefeito, a gente precisa destacar muito bem para nossa audiência agora. Você está ouvindo o deputado estadual Rodrigo Lopes. Olha a importância, você que está nos ouvindo aqui na Futura, na Max FM, na Jovem Pan, no programa Bom Dia Prefeito, desta segunda-feira. A conexão que existe entre Itajubá, com o prefeito Rodrigo Riera trabalhando incansavelmente aqui todos os dias, com um deputado presente e atuante como Rodrigo Lopes em Belo Horizonte, na Assembleia Legislativa, na porta do governo do estado, todos os dias, trabalhando com essa riqueza de detalhes aqui para nossa região, para nossa cidade, e também conectados com Brasília, né, com o Congresso Nacional, com a Câmara dos Deputados, com o Senado. Toda essa engrenagem melhora o quê? A vida da gente, da senhora que mora no Reborjão, da senhora que mora no Pessegueiro, do senhor do Novo Horizonte, de quem mora na Varginha, da nossa vida todos os dias aqui em Itajubá. Essa é a boa política, né, prefeito?
Essa é a boa política que oferece resultado na prática mesmo. Algo palpável, algo que muda a vida das pessoas. Só não vê quem não quer isto. A verdade é esta. Olha as palavras do deputado, que muitos, eu acredito que é uma aula o que ele deu aqui agora, e uma aula de boas notícias. Se não fosse o trabalho que o Rodrigo foi como relator na Assembleia, quando o governo de Minas estava negociando essa dívida, nós teríamos perdido alguns imóveis de Itajubá e toda a região. Então, o trabalho dele conservou isso para ser patrimônio do povo de Itajubá. A dívida de Minas também renegociada, que devemos isso ao senador Rodrigo Pacheco. O que o deputado Rodrigo Lopes quis dizer? A dívida era impagável. E o governo federal, que nós chamamos de União, ele iria começar a descontar valores que o governo de Minas ia ficar sem pagar o funcionalismo público. Então, o trabalho de um senador mineiro, chamado Rodrigo Pacheco, coincidentemente com o relator Rodrigo Lopes, salvou Minas de uma dívida impagável. Então, você tem milhares de funcionários, quem é funcionário do estado sabe o que já passou por Minas, em Minas, há tempos atrás, sem receber. Permitiu que o governo do estado refizesse essa conta, novamente essa dívida, e voltasse a ter condições de pagar para que mantenha os investimentos em Minas e mantenha o salário do funcionalismo público em dia. Esses investimentos de Minas, o que resultou? A estrada recuperada aqui de Itajubá, a Delfim Moreira, de Itajubá, a Serra de Piquete. Os investimentos nós vamos fazer em escolas, os recursos para vir para compra de carros, de veículos para Itajubá, os recursos nós estamos colocando na saúde aqui do nosso município, que sem ser renegociada essa dívida não teria jeito. Nós não teríamos forma. E o Rodrigo Lopes, vamos falar de três Rodrigo: Rodrigo Riera, Rodrigo Lopes, Rodrigo Pacheco. Muito Rodrigo.
Isso.
Mas só para. O senador Pacheco, que é meu amigo pessoal, independente da posição política que qualquer um possa ter, vamos falar em resultado palpável para Itajubá. Senador Pacheco, nós tivemos um assalto na Caixa Econômica Federal aqui, que que era gangster mesmo, coisa terra do ninguém. Fizeram um assalto horrível aqui na cidade em 2022. Eu estava junto com o senador Rodrigo Pacheco e ele enviou para Itajubá e todo o cinturão de segurança de Itajubá, Paraisópolis, Pouso Alegre e outras cidades, por nosso intermédio, viaturas blindadas para a Polícia Militar, que até então a polícia mal tinha carros bons. Mandou uma viatura, essas Blazers novas, blindadas para a Polícia Militar.
Vocês têm uma cinco veículos, de 20 veículos.
20 veículos para nossa região. E o que que resulta isso? Mais segurança, proteção dos nossos policiais, ter coragem também, porque o policial não vai pôr sua vida em risco tendo um carro. Do bandido é blindado, o da polícia não era blindado. Como é que você vai no combate? Os bandidos de fuzis, nós aqui com armamentos mais leve. Então, conseguiu o armamento, conseguiu os veículos blindados. Aí precisei de tratores para Itajubá para arrumar as nossas estradas rurais. Quem que mandou 3 tratores para Itajubá? O senador Rodrigo Pacheco. Depois disso também, precisei de dinheiro para o Hospital das Clínicas, que estava sem condições de pagar o 13º e outras coisas. Quem que mandou mais de 5 milhões ou 6 milhões de reais até hoje para o Hospital das Clínicas? Senador Rodrigo Pacheco. Eu precisei agora, estou precisando reformar o nosso teatro municipal. Quem que mandou 3 milhões de reais para o teatro? Senador Rodrigo Pacheco. O nosso calçadão está precisando dar um tapa nele, uma reforma. Quem mandou mais de 1 milhão de reais? Senador Rodrigo Pacheco. Aí vem gente falando para mim assim: ah, mas o Pacheco tem uma posição política. Eu falei assim: ó, a posição política dele, tem ele, é sério e eu respeito. Ele é uma pessoa de respeito. Mas quem ajudou Itajubá de verdade são os dois Rodrigo. Rodrigo Lopes está aqui e o senador Rodrigo Pacheco. E eu seria muito ingrato, muita covardia de minha parte, se eu não viesse a público aqui agradecer o meu amigo pessoal, que é senador da República, foi presidente do Senado, que me ajudou, com o senador Rodrigo Pacheco, e o deputado que hoje está aqui, o Rodrigo Lopes. Rodrigo, na oncologia aqui de Itajubá também, que o trabalho seu e de outros deputados nos ajudou muito, vai ajudar milhares de pessoas ao longo dos anos. E hoje centenas de pessoas estão sendo tratadas em Itajubá, evitando um desgaste na estrada de ir para Posto de Caldas, que era o tratamento nosso, que eu sou muito grato à cidade de Posto de Caldas, a Santa Casa de Posto de Caldas, que nos atendeu por dezenas de anos aí com os nossos pacientes com tratamento do câncer, mas nós conseguimos trazer para Itajubá. E só permitiu isso porque o governo do estado teve um fôlego financeiro que está lá na negociação, que o deputado Rodrigo Lopes ajudou e que o senador Rodrigo Pacheco conseguiu. Senão nós não teríamos a oncologia aqui em Itajubá. Vocês desculpem me estender um pouco.
Sim,
para
necessário.
Que os ouvintes entendam o que às vezes um senador consegue, um deputado estadual consegue e que o prefeito tem que solicitar. A população do Itajubá sempre teve uma coisa muito boa conosco. O Rodrigo Vieira tem acesso a Brasília e Belo Horizonte. E eu tenho acesso porque eu tenho bons amigos. E o Rodrigo Lopes me abriu essas portas junto ao governo do estado, com o antigo governador Romeu Zema e com o governador Matheus Simões.
E a sua vivência enquanto prefeito por 8 anos também muito colabora para isso, né, deputado?
Com certeza, Júlio. O prefeito Rodrigo Vieira fala muito disso. E a gente, na função de prefeito, a gente começa a ter mais empatia e sensibilidade com o dia a dia das pessoas. Então, quando a gente olha só números, se a gente for olhar só números, fala assim: ó, mas é mais viável para a pactuação da oncologia em Posto de Caldas pelo volume de pacientes que são atendidos e o investimento faz um lugar só, mas quem só olha números e não tem a sensibilidade do prefeito Rodrigo Vieira, do prefeito Adilson Maria da Fé, do prefeito Edilberto de Delfim Moreira, do Paulo Renato, do Júnior, do Paulo, do Alegre, que vê o paciente entrar dentro de uma ambulância, talvez o prefeito Rodrigo lá de Marmelópolis, esse prefeito entrar dentro de uma ambulância às 3 horas da manhã para fazer uma quimioterapia lá em Posto de Caldas, andando aí 2 horas e meia, 3 horas, às vezes até um pouco mais, ou um paciente entrar dentro de um ônibus ou de uma van aqui em Itajubá e chegar lá. E o problema é o seguinte: ele faz o procedimento e ele tem que esperar o ônibus lotar para voltar. Aí às vezes ele saiu daqui 5 horas da manhã, ele vai chegar aqui 30h de volta, dentro de um tratamento complicado, que tem efeito colateral, que tem, né, diversas dificuldades e desconfortos. Então, quando a gente fala assim, ó, trazer a oncologia para Itajubá, liderado pelo prefeito Rieira e apoiado por todos os prefeitos da região, foi trazer mais humanidade no atendimento da pessoa que precisa em um momento tão delicado da sua vida. Isso é fazer gestão pública. Não é só cuidar de número, não é só cuidar de dinheiro. Que nós temos três tipos de prefeitos que, vamos dizer assim, ó, segue aí a linha, três tipos de gestores públicos. Aqueles que cuidam só do financeiro, que preocupam em ter dinheiro em caixa, que estão mais, talvez, por uma pessoa da iniciativa privada do que propriamente para um gestor público. Por quê? O objetivo de uma empresa é ter lucro. O objetivo da prefeitura é entregar serviço de qualidade para a população. Não adianta ter 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões na conta, mas não ter serviço para a população. Perfeito. Prestado com qualidade. A gente tem o outro tipo de gestor, que é o irresponsável, que é aquele que faz sem saber se tem dinheiro e que faz muita vez sem planejamento, no ímpeto de fazer uma ação populista em um determinado momento. E a gente tem o gestor humano, que é o que enquadra o prefeito Rodrigo Rieira e grande parte dos prefeitos da nossa região, que é aquele que tem responsabilidade com o dinheiro público, mas que sabe entregar para a população o serviço que vai trazer qualidade. A gente andava pelas ruas aqui com o prefeito Rieira, ouvindo as pessoas abordar e trazer aqui o tema do autismo, a importância de se ter um centro de referência, e o prefeito buscando alternativas para isso, pessoas que estão preocupadas com seus idosos e buscando uma solução, porque hoje a família mudou a sua necessidade de trabalho. Antigamente a família tinha 10 filhos, geralmente um filho ficava para cuidar dos pais idosos e tinha toda a questão, os outros colaboravam. Hoje é um filho, dois filhos que precisam trabalhar, o marido precisa, a esposa precisa, os filhos estão estudando, saíram de casa, e esse idoso começa a ficar com 70, 75, 80 e de repente perdendo sua autonomia sem ter alguém em casa. E só o fato de ficar sozinho já gera uma depressão, já gera uma dificuldade. Se essa pessoa não tiver um espaço, essa pessoa daqui a pouco vai cair, vai quebrar o fêmur, vai ficar acamada, vai evoluir para um quadro de Alzheimer e vai para um asilo, numa situação de dependência que vai causar, além da falta de qualidade de vida para ele, um grande custo para manter essa pessoa. O prefeito Rieira, ao projetar o centro dia, que vai ser uma realidade em alguns anos aqui em Itajubá, ele vai trazer dignidade para a família, que vai poder saber que vai passar um carro na porta da casa, vai pegar esse idoso, vai levar para um lugar onde ele vai ter acesso a mais variados tipos de possibilidades, desde a questão de um artesanato até uma atividade física, a uma questão intelectual de estudo, de curso profissionalizante, de reenquadramento, de se sentir útil e de estar convivendo com pessoas da mesma idade, de estar se relacionando. Isso vai aumentar a vida das pessoas. Conversava com o prefeito, ele falava, população idosa de Itajubá passa de 13%. Então, ou seja, é uma cidade que tem qualidade de vida, que as pessoas estão vivendo mais, e nós precisamos levar qualidade para essa cidade. Então, eu fico muito emocionado quando eu sento com o prefeito Rodrigo Rieira e ouço esse tipo de planejamento e falo assim, ó, nós precisamos nos empenhar para mandar mais recursos, porque vai ser serviço de qualidade chegando para nossa população.
É longevidade, é melhoria de vida na prática, né, prefeito?
Na prática, na veia. O deputado que vocês estão ouvindo, o deputado Rodrigo Lopes, deputado estadual, que muito tem nos ajudado aqui na nossa cidade. Eu falo como deputado estadual, é o que tem mais nos ajudado. Fazer jus também no Hospital das Clínicas e na Saúde de Itajubá. O deputado Rafael Simões nos ajudou muito e tem nos ajudado com um volume grande de recursos locados para cá. O deputado Cássio Soares também já nos ajudou. Agradecer também a todos aqueles que o Odair Cunha, que nos ajudou também aqui, eu tenho que fazer justiça com isso, porque tem ajudado o hospital no credenciamento também da oncologia, ele foi firme conosco aqui, minha gratidão, que hoje vai ser ministro do TCU, meus parabéns a ele. Então, tem vários deputados que têm nos ajudado, certo? Mas o trabalho do dia a dia do prefeito deslocado aqui a Belo Horizonte, que nos atende, nos encaminha até o secretário, até o ministro, o Rodrigo Rodrigo Lopes tem feito muito esse trabalho. E sobre o centro dia, o deputado, que eu tinha te falado e nós encontramos com uma pessoa aqui embaixo da rádio, o centro dia é alguma coisa que vai revolucionar a vida de quem está na terceira idade. Que as pessoas estão jovens ainda, passaram de 60 anos, mas com muita saúde, 70, 80 anos, As pessoas chegam nessa idade e os filhos já estão com mais de 30, com 20, 30, 40 anos, eles não gostam de incomodar mais os filhos, quando tem um filho atencioso. Então eles começam a acordar cedo, 5, 6 horas da manhã, 7 horas, aproveita para ir na padaria ou num lugar de costume, disfarça para conversar com alguém. Dá 9 horas da manhã, tá assistindo Patrícia Poeta na televisão, 10:30 tá almoçando, 2 horas da tarde procurando alguém para conversar, 5:30, 6 horas preparando para dormir. Acaba vivendo na solidão, solidão gera depressão, depressão gera doenças e doenças geram a morte com uma péssima qualidade de vida. Não, nós precisamos ter um centro dia, você vai ter um centro de uma academia lá dentro preparado para a terceira idade, hidroginástica com piscina aquecida para a terceira idade, mas estou falando para 2.000 idosos por dia, não para coisa de 20, 30, não. Aulas de danças, aulas de balé, curso profissionalizante, curso de culinária, curso, qualquer outro, qualquer curso que possa pertencer e ajudar na terceira idade. Um trabalho profissional lá dentro que nós vamos ter também com a terceira idade, promovendo a terceira idade. Nós vamos ter também médicos, fisioterapeutas, psiquiatras, psicólogos lá dentro preparados para a terceira idade. Pretendo no futuro, deputado Rodrigo Lopes, comprar um ou dois ônibus para que no final de semana a gente possa sortear. Por exemplo, essa semana vai ser sorteado 40 idosos. Vocês vão para Campos do Jordão. Vocês vão para São Lourenço passear. Então nós vamos dar dignidade para essas pessoas, porque o centro vai ser para o idoso não acamado. Por que não acamado? Porque nós não temos a competência necessária, nem braço suficiente para cuidar do acamado nesse mesmo local. Mas todos os idosos que têm como ir e voltar, esse centro abrirá às 7 horas da manhã e fechará às 5 horas da tarde todos os dias. De uma forma que a pessoa acorde e fale o seguinte: eu vou para lá. Ele não vê a hora das 7, 8 horas da manhã para poder ir para lá. E tem uma coisa muito boa que acontece na terceira idade. Quando está jovem, aquele que é diretor de uma empresa, gerente de um banco, médico, até pelo ambiente de trabalho, ele não encontra às vezes com um amigo que tem um trabalho mais simples ali, talvez servente pedreiro, de qualquer outro tipo que seja, de carregador, não desfazendo de qualquer forma, mas não convive junto. Uhum. Quando ele passa de uma certa idade, eles estão ambos aposentados ali, eles começam a conviver novamente com muita educação, com muita parceria um do outro. Então nós vamos ter um centro de convivência que todas as classes sociais possam buscar esse centro de convivência, que será o centro dia, e viver em harmonia ali, feliz. Eu saía no sábado ali da porta da FEP, da inauguração da passarela que nós fizemos sobre o Rio Sapucaí, que liga a FEP à feira de sábado ali, aquela rua atrás, que foi nosso governo também que fez aquela avenida atrás ali da FEP. Me parou uma senhora, junto com um grupo de umas 30 senhoras, do vôlei adaptado. E o vôlei adaptado, nós temos centenas de pessoas hoje, de idosos, que podem jogar. E eles queriam apoio da prefeitura. Foi o apoio que vocês precisarem, nós vamos dar. Porque é gostoso ver aquela pessoa que já passou de seus 60, 70 anos querendo praticar um esporte, pedindo para o prefeito uma oportunidade de praticar um esporte. O duro é se essa pessoa não quisesse praticar o esporte. Não, eles querem. É tudo que a prefeitura quer também. Ter o idoso participando para que ativo, nós possamos, né, promover a saúde ativa.
Perfeito, esse é o programa Bom Dia Prefeito com Rodrigo Rieira, hoje recebendo o nosso querido deputado estadual Rodrigo Lopes. Você nos acompanha pela Rádio Futura FM, Rádio Max FM, Rádio Jovem Pan. Excepcionalmente o programa gravado, por isso que eu não estou lendo aqui as mensagens no WhatsApp, mas quero pedir para você que tem uma necessidade pontual, alguma demanda específica aí da sua rua, do seu bairro, da escola, da creche, do posto de saúde, entre em contato diretamente com a prefeitura. Nossa equipe está à sua disposição nesse momento pelo Itajuzap. Salve aí nos seus contatos: 359-9892-8863. 99892-8863. E para quem gosta do bom e velho telefone, é só ligar 3 dígitos. 156. Só ligar no 156 que a nossa equipe vai ter o maior prazer em atender você, registrar o seu protocolo, vai chegar o conhecimento do nosso prefeito, dos secretários, para resolver o seu problema e a prefeitura cada vez aí mais próxima da comunidade. Falando nisso, prefeito, quero aqui mandar um abraço para uma ouvinte querida que eu encontrei no Parque da Cidade nesse final de semana. Nosso ouvinte toda segunda-feira, fiel aqui do Bom Dia Prefeito,
que é a dona Cláudia do Pessegueiro.
Ah.
Tá sempre ligada com a gente na audiência. E também o motorista e aplicativo Gustavo Oliveira, que pediu assim: Júlio, fala pro prefeito lá na rádio, ao vivo, que nós moradores do Jardim das Colinas estamos encantados com o novo posto de saúde. Ele se criou no bairro da Avenida, que já jogou futebol com o senhor.
É o Gustavo, do bairro da Avenida, ali da Medicina com a Avenida.
Não
ali.
Era muito bom de bola, viu?
Não, prefeito? Ele mentiu. Aí ele mentiu. O Gustavo que era ruim de bola. Olha, tô brincando, ele era bom de bola também. Craque, driblador.
Ele tá morando no açude agora e falou: aquele posto de saúde está maravilhoso, o atendimento é ótimo, o serviço de odontologia que está sendo oferecido lá. Então, esse é um dos dois postos já inaugurados somente nesse ano e vem mais por aí, né, prefeito?
Vem mais por aí. Nós já inauguramos um posto de saúde no bairro do Juru, inauguramos um posto de saúde no bairro lá do Açude, com o Jardim das Colinas, que ficou espetacular. É praticamente uma policlínica lá, com diversos tipos de serviços. Quero mandar um abraço aos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, a todos os profissionais, o dentista lá do posto de saúde do Jardim das Colinas, que eu só ouço elogios. Parabéns a toda a equipe. E nós já iniciamos o posto de saúde Nossa Senhora de Fátima, que está num estágio avançado também, que vai ter uma equipe médica lá excelente, já presta um grande serviço no bairro, mas um lugar mais confortável, um lugar gostoso, bonito, talvez seja um dos postos de saúde mais bonito do estado, porque fica atrás de uma pedreira, antiga pedreira que nós tínhamos ali. O cenário é muito bonito, o ambiente é muito gostoso ali. E um outro posto de saúde grande também, que nós vamos fazer ali entre o Santa Luzia e a Vila Potes, que eu tenho certeza que será uma alegria para o bairro, porque aonde nós estávamos, numa casa antiga, não preparada, é um lugar ruim, nós vamos ter um posto de saúde novo, moderno, ampliando os trabalhos de saúde. Então eu fico muito feliz de poder anunciar isso e dizer que nós já estamos em obras, né? Não é uma promessa. E daqui em breve nós estaremos inaugurando esse posto de saúde.
Excelente. Também reforçar que agora tem mais médicos na Policlínica do Mercado, na Policlínica da Varginha e também agora mais uma novidade, prefeito, sob seu pedido, mais médicos no posto de saúde do Boa Vista, que atende muita gente com horário estendido. Então, quando nós temos esses postos funcionando com mais médicos, é menos gente que vai precisar ir para um hospital, às vezes enfrentar uma fila maior, quando o caso não é tão grave, né?
Exatamente. Quanto mais oferecermos estruturas nos nossos postos de saúde, menor vai ser a procura pelo pronto-socorro, dando oportunidade para o pronto-socorro atender aquilo que é urgência e emergência. O pronto-socorro é feito para acidentes, para AVC, acidente vascular cerebral, para infartos. Então, o pronto-socorro acaba, às vezes, mais cheio um pouco, porque a pessoa não achava o posto de saúde com médico suficiente ou no horário ideal, e ela caminha, logicamente, para o pronto-socorro. A estrutura que nós colocamos hoje nos postos de saúde nossos é uma estrutura que ajudou a aliviar o pronto-socorro do Hospital das Clínicas, e aliviou em mais de 50% o posto de saúde. Para os ouvintes aqui, deputado Rodrigo Lopes, eu posso falar com isso, nós atendemos em Itajubá, nos meses, em média, 50 mil exames e consultas. 50 mil
por mês.
Exames e consultas por mês. Gente, isso é um número avassalador comparado com outros tempos. O hospital vem batendo o recorde de cirurgias. Este mês agora, passado, bateu novamente. Nós chegamos a 630, 650 cirurgias em um mês no hospital. Nós estamos com índices muito melhores que de Pouso Alegre, Posto de Caldas, de Extrema, de Varginha. Então, quando se falar em saúde, é lógico que saúde é urgência, nós temos as dificuldades na saúde, mas nunca se fez tanto pela saúde, nunca se construiu tanto pela saúde, nunca avançamos tanto na saúde. Nós estamos falando de oncologia, nós estamos falando melhor campanha de vacinação, melhor atendimento médico, os avanços que nós fizemos, exames e consultas na cidade, contratação de mais médicos. Eu não canso de dizer, eu comecei uma administração com 32 médicos, nós estamos com mais de 80 médicos na cidade. Um médico está caro. Custa caro por mês isso, com os impostos que tem dele, custam milhões e milhões de reais no final do ano. O que eu gasto com saúde, deputado Rodrigo Lopes, aqui, por ano, eu queria ter esse dinheiro disponível para gastar em obras. O que gasta em 10 anos de obras, verba livre, né? Solta, não se gasta por ano, gasta por ano em saúde. A saúde gasta em verba útil, que eu estou dizendo, 10 vezes mais do que na obras. E o que dá repercussão muitas vezes são obras, uhum. Né? Um aparelho, às vezes, de tomógrafo, custa US$1 milhão, 6 milhões, 5 milhões de reais. Isso é uma ponte sobre o Rio Sapucaí. Então, cada aparelho que se compra, cada cada médico que se coloca são dezenas de milhões de reais que nós gastamos. O deputado Rodrigo Lopes agora, nós tivemos a licitação, vai nos entregar aqui mais de 10 veículos para a cidade de Itajubá. Mais de 10, nós compramos 20 e poucos veículos. Grande parte, ou a maior parte, foi doada pelo deputado, que eu te agradeço publicamente aqui, deputado. Esses carros vão ajudar no Estratégia de Saúde e Família, vão ajudar na locomoção dos nossos pacientes, que às vezes não tem uma consulta especializada, um exame, vai ter que fazer fora, Belo Horizonte, outra cidade, São Paulo, que nós estávamos com uma frota que eu peguei muito velha. E o senhor vem renovando essa frota, entregou um carro agora para a Polícia Militar, quer dizer, a saúde vem conquistando. E quando eu assumi a cidade de Itajubá, eu falei, eu vou economizar no ano 2025, nós precisamos melhorar a saúde, que eu tenho 4.000 pessoas há mais de 2-3 anos na fila esperando por exames. Não do meu governo, de governos anteriores. Fizemos todos esses exames, zeramos praticamente a fila, estamos avançando no número de atendimento. Você pega um hospital que fazia 50 cirurgias, 100 cirurgias e passa para 600. Houve um avanço. Uma estratégia de saúde família que atendia 10, 20 mil pessoas, atende 50 mil consultas no mês, é que teve um avanço. Uma frota antiga de veículos, e hoje você tem veículos todos novos na saúde sendo implementados, é porque houve um avanço na saúde. Então, se ouvia muito falar, o problema de Itajubá era emprego e saúde. Nem era segurança pública, nós temos a melhor segurança pública do estado. Hoje já não se ouve falar tanto da saúde, que nós avançamos na saúde. Temos defeitos ainda e problemas? Temos, como temos dentro da casa da gente. Mas se avançou muito na saúde nos últimos, nesse governo, nesses últimos 16 meses.
E falando em saúde, deputado Rodrigo Lopes, o senhor é muito presente aqui na cidade também, no nosso Hospital de Clínicas, que é uma entidade privada, a gente sempre destaca isso, mas é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, e a presença do senhor, junto com o prefeito lá, com os gestores do hospital, tem cada vez mais ajudado para que o hospital evolua, sendo uma grande referência, né? O único hospital que realiza transplantes de órgãos numa cidade com até 100 mil habitantes no mundo, tomógrafos de excelência, equipamentos de última geração, tudo isso para salvar vidas de verdade, né?
Com certeza, Juli. O prefeito Rodrigo Rieira fala muito bem, né, dessa sensibilidade com a saúde, né? Então, quando uma prefeitura investe, o que ele investe anualmente na saúde, ele está deixando muito clara a prioridade dele. E o Hospital de Clínicas, ele é uma referência, como você mesmo disse, na questão dos transplantes, na questão do diagnóstico, na questão do acompanhamento, é um grande empregador da mão de obra em saúde aqui em Itajubá, em toda a região, e a gente percebe a região toda buscando essa saúde referenciada aqui em Itajubá. Então, é uma questão que nós, né, ficamos muito felizes, né, como o prefeito disse lá atrás, nós trabalhamos na implantação do SAMU, que foi um grande ganho para a região. O SAMU, que providencia a chegada de muitos órgãos através do helicóptero, que traz para que os transplantes possam acontecer aqui, então isso é fundamental. E tem, né, obviamente, envolvido tudo isso aí, a Faculdade de Medicina, que está formando novos profissionais para Itajubá e para toda a região. Então isso faz muita diferença. Então nós percebemos que essa cidade fácil de ser amada, cada vez mais está ganhando qualidade de vida. Né? O prefeito não sabe, os problemas eram saúde e emprego. A saúde está dentro de uma perspectiva, quando a gente fala 600 cirurgias por mês, está se dizendo uma média de mais de 20 cirurgias por dia, se a gente considerar 30 dias no mês. É óbvio que nos finais de semana tem cirurgias de emergência, mas está se fazendo mais de 30 cirurgias por dia útil, vamos dizer assim, de segunda a sexta, no decorrer aí da semana. E uma cidade que hoje vive o pleno emprego, está tendo que buscar mão de obra em cidades vizinhas para poder manter e um emprego qualificado, com melhor remuneração, com qualidade, né, com valor agregado ali da sua mão de obra. Então isso é muito importante. Então isso está diretamente relacionado, a qualidade de vida está relacionada com uma saúde de qualidade, ao mesmo tempo com a possibilidade da pessoa ter a sua renda, né, poder buscar as suas, né, necessidades, ter as suas necessidades supridas. E quando a gente fala de 50 mil consultas, né? Nós estamos falando de uma cidade de 100 mil habitantes, então praticamente 50% da cidade foi atendida. É claro que não é exato esse número, porque tem pessoas que às vezes precisam passar por 2-3 consultas no mês, dependendo do procedimento ou do tratamento que ela está fazendo. Mas em números gerais, nós podemos dizer que a cada 60 dias se atende toda a população na estrutura de saúde. Então isso é muito importante, né? Isso deixa claro aqui as prioridades, né? E é óbvio que o prefeito fala, às vezes a obra chama atenção, né? A passarela que nós inauguramos ali, com certeza chama atenção para os alunos que estudam ali na faculdade, chama atenção dos feirantes aos sábados, chama atenção dos moradores que passam por ali, que usufruem da avenida que o prefeito executou lá atrás, com toda a parte de estrutura de iluminação, de drenagem e tudo mais. Mas a gente talvez não perceba o atendimento da saúde, a gente percebe quando a ausência, né? Eu falava no sábado na entrega da viatura para a polícia, a segurança, quando a gente não fala nela, é sinal de que tá bom, porque se der problema a gente vai reclamar que tá faltando polícia, que tá faltando segurança, e a saúde é a mesma coisa, né? Então a gente fica muito feliz de ver um olhar tão voltado, fazendo investimentos aí milionários na saúde, para que a população de Itajubá possa de fato ter o serviço que merece, com qualidade e com o respeito que cada cidadão deseja.
E em breve teremos também a carreta de oftalmologia, fique ligado nas redes sociais da prefeitura, com mais informações. É mais uma fila que está andando com todo o trabalho da Secretaria de Saúde, sob comando do nosso prefeito Rodrigo Riera. Prefeito, último sábado agora, dia 16, foi comemorado o Dia dos Garis. E eu sei que aqui em Itajubá tem um trabalho muito forte, admirado, reconhecido por toda a comunidade, para essa categoria que faz a diferença, ainda mais na gestão de um prefeito que sempre cobra muito uma cidade cada vez mais limpa. Os nossos mutirões de limpeza estão sendo intensificados por todos os bairros, pela zona rural. Então eu quero aqui mandar um grande abraço para todos os profissionais e reforçar esse trabalho importante que eles estão fazendo aqui, né?
Sem dúvida. E transmito a eles também o meu abraço, a minha gratidão, meu muito obrigado por todo o trabalho e esforço que fazem os garis. Olha a importância dos garis. É importante o médico, é importante o engenheiro, é importante o pedreiro, é importante o esportista, mas é importante também os garis. Sem os garis, não tem o lixo recolhido na sua casa. A cidade ficaria inteirinha suja, num estado lamentável, se não fosse os garis. Você olha aí, eles estão correndo pelas ruas, jogando o lixo dentro do caminhão, recolhendo o lixo da sua casa todos os dias. Então, parabéns aos garis. Tenho meus apoios, sou um amigo deles, gosto de sempre lá na empresa que era a Vina, hoje é a União Norte, que presta um grande serviço na cidade de Itajubá, inclusive sobre limpeza pública. Eu gostaria de pedir o apoio da população sempre. Coloque os lixos no horário certo, evite deixar um lixo num saco que esteja rasgado, não deixe isso, não coloque o lixo muito antes nas lixeiras. Itajubá não tinha nenhum container, eu comprei 100 containers, depois eu comprei 200 containers, e às vezes as pessoas, o lixo vai passar na segunda-feira, ele coloca o lixo lá sábado à noite. Aí tem cães, gatos que podem mexer nisso, às vezes quem recolhe um pouco desse tipo, os catadores, né, de recicláveis, às vezes acaba mexendo de uma forma que não é adequada. Então, eu subi num bairro esses dias, eu nem vou precisar dizer o nome, eu achei muito sujo lá em cima do bairro, né? Eu chamei o secretário de obra, falou, nós recolhemos o lixo antes, nós varremos a cidade, o bairro inteiro estava limpo, mostrou foto. O que aconteceu? Um animal rasgou dois sacos de lixo, porque colocaram um dia antes, e que espalhou o lixo para a rua inteira. Então parecia que estava tudo sujo. Lembrando, a prefeitura é a que limpa, não é a que suja, não. Então, quando for xingar, não xingue o prefeito, os vereadores e a prefeitura, não. Porque a prefeitura está pedindo, e o prefeito está aqui pessoalmente pedindo que nos ajudem a manter a cidade limpa. E eu tenho certeza que Itajubá vai se tornar novamente a cidade mais limpa do estado. Eu ganhei esse título na última administração nossa, de meu governo, e quero ganhar novamente, mas para isso eu preciso do apoio da população. A prefeitura está limpando as ruas, nós estamos fazendo a poda em diversas ruas de Itajubá, poda de árvores, estamos pintando os meios-fio, pintando as árvores, refazendo os bueiros que precisa fazer, refazendo os calçamentos aonde que é de bloquete, mas eu preciso de uma pequena ajuda, manter o seu passeio limpo, a frente de sua casa limpa, e ajudar a colocar o lixo no horário certo.
Perfeito. Esse é o nosso programa. Bom dia, prefeito. Deputado estadual Rodrigo Lopes conosco, prefeito Rodrigo Vieira. Prefeito, pincelar rapidamente aqui algumas entregas importantes também que estão sendo feitas, que sempre contam com o apoio dos deputados como Rodrigo Lopes, que é a área da educação, que é tão importante, né? O deputado falava que um bom gestor, ele trabalha muito hoje, mas pensa sempre no futuro, né? E o senhor sempre fala que a melhor forma de fazer esse trabalho é valorizando a educação, é cuidando das nossas mais de 7.000 crianças. Então, hoje estamos aí com merenda reforçada, com segundo tempo nas escolas, com educação.